Olá, hoje é 9 de outubro de 2005 e esse é o episódio 4 do Radar Pop, sua dose de semanal de cultura e entretenimento. Do Rio de Janeiro, eu sou o Cristiano Dias.
E de São Paulo, Alexandre Maron. E estamos no quarto episódio. Ah, que bonito. Já estamos falando besteira há 4 semanas.
Como... Já estamos gastando seu tempo há 4 semanas.
Mas a gente agora tá gastando menos tempo, pô. Foi 29 minutos e... 45 segundos semana passada. Pô, a gente conseguiu agora sim encher o saco um pouco menos, vai. Cristiano ralou, ficou lá, cortou um monte de coisa.
Essa semana com o microfone novo do Alexandre pra facilitar a vida de quem foi editar o Radar Pop. E essa semana editado pelo Alexandre também. Meu computador foi pro espaço e conto com as energias positivas de todo mundo para não ser nenhuma parte muito cara do meu computador que tenha pifado.
Vamos
e
parar
como
de
sempre,
falar besteira.
Vai todo mundo visitando o www.radarpop.com.br, deixando comentários direto no site ou mandando e-mail para radar@radarpop.com.br com perguntas, dicas, sugestões de pauta, questionamentos. E vamos aproveitar e dar uma passada de algumas das coisas que aconteceram essa semana no site radarpop.com.br.
Tava até paradinho, vai. Eu tava fora do país, eu dando umas verificadas se tinha coisa interessante. E você não fez nada, né, meu filho, essa semana, hein? Que moleza, hein?
Essa semana foi agitada pra nós dois. Não rolou a troca de figurinha durante a semana.
É.
Bom, a primeira coisa é que o Fábio Assis colocou a dica que a gente falou no episódio passado, que o Feira da Fruta tava fora do ar, o site do filme do Batman tá fora do ar, então... O Fábio mandou o link de que no Google Vídeo você consegue baixar o Feira da Fruta. Tem o link no site. Ou quem usa a rede de troca de arquivos Emule, Donkey, Amule, etc. Também pode procurar por Feira da Fruta, que vai baixar o vídeo na íntegra. A versão antiga... original,
tosca,
com erro de tracking e tudo, que foi a que eu baixei outra semana. Inclusive tem mais um conteúdo antes desse que tem no vídeo do Google, porque o episódio do Batman, do filme do Batman, ele é o segundo episódio de uma história que continua, então tem aquela recapitulação com o som original, com o locutor original, e depois entra o episódio. Então quem tem Donkey pode procurar também. Tem versões de tamanhos diferentes e tudo. O Fábio também no site deu a dica de como assinar o Radar Pop pelo iTunes Music Store, pelo Odeio. Nos comentários tem a dica direto para entrar, como assinar direto no iTunes, colando. Uhum. E essa semana eu já fiz o meu cadastro na loja do iTunes. Essa semana eu coloco o Radar Pop por lá.
Uhum.
Outro assunto que também passou pelo site, que o Alexandre colocou, foi que lançaram um emulador de Apple II para o PlayStation Portable. O último status do PSP é que saiu um firmware 2.0, 2.01, que não deixa você rodar esses programas chamados caseiros e também não deixa rodar programa pirata. Então, quem quiser rodar isso ainda tem que usar o 1.5.
Não querem esse papo, né? Os caras começam a jogar firmware, né? Não é para melhorar a máquina, é só para bloquear qualquer tipo de criatividade das pessoas que estão usando o negócio. É uma piada.
Mas se você compra um jogo novo, ele faz o upgrade do firmware automaticamente. Ele até te oferece a opção de fazer ou não o upgrade e tudo. Mas, enfim, já descobriram uma maneira de fazer um downgrade. Já descobriram uma outra falha, de um bug para explorar um buraco no 2.0. E até o momento, a única coisa que você consegue fazer com essa falha é voltar para o 1.5 hackear. Então é aquela história que eu tava falando, é uma briga de gato e rato. Mas então dá pra você jogar jogo de Apple II, ou rodar o sistema operacional do Apple II no PlayStation Portable. O que me lembra muito é essa história de emuladores em geral, quer dizer, não é de hoje emuladores, você tem vários, praticamente todo sistema de jogo do passado, de computador de jogo do passado, você consegue emular.
Até porque eles eram tão ridiculamente pequenininhos que até é facílimo.
Isso,
né?
E o que me lembra
é
que eu consegui um emulador de Atari pro meu Xbox e fui mostrar pra Ana, olha aqui esses joguinhos de Atari, de repente a gente passou a noite toda jogando joguinhos de Atari completamente toscos, fazendo um quadradinho atravessar a tela, e aqueles jogos de última geração 3D, com efeitos e texturas, etc., na bastante.
Ana Paula jogou,
ela jogou Freeway. Que é. Ela jogou Freeway.
Ela adorava jogar Freeway.
A galinhazinha, ela nem consegue andar pro lado, ela só anda pra cima e pra baixo pra atravessar a rua. O Frogger, o sapinho, ainda consegue andar pro lado, mas o Freeway não, é só pra cima e pra baixo. E foi super divertido. E aí eu botei o Pac-Man, quando o barulhinho do início do Pac-Man entrou, eu falei, caramba, aquela flashback. É, flashback veio na memória. Falei, caramba. E o ET. Quando eu botei o joguinho do ET também,
gente,
lágrimas me vieram à memória que eu jogava o ET com meu primo. O jogo é muito ruim.
Você sabe que o jogo do ET é o jogo, que acabou com a Atari.
Não, o jogo é muito ruim, mas aí que tá o contexto da coisa. Como eu jogava o ET com meu primo, na casa do meu primo.
Como seu padrão moleque, era baixo.
A gente nunca saía, a gente caía no buraco e ficava esticando o pescoço do ET pra sair do buraco. E era isso, mas aquela música, eu não sei o que é... E o ET faliu o Atari, eles produziram tantos cartuchos, eles produziram um número de cartuchos igual a metade dos Ataris existentes no mundo. Ou seja, eles contavam que ia ser um sucesso de venda. Só que como o jogo precisou ficar pronto, junto com o lançamento do filme, ficou uma porcaria. Ninguém comprou, o Atari gastou uma grana na fabricação do cartucho, que é uma coisa cara de fazer, com publicidade tudo, e faliu.
A Atari tinha que pegar caminhões caminhões de cartuchos e quebrar, jogar fora. Não tinha mais o que fazer com tanto cartucho. Foi um desastre total.
Fazer casas para a comunidade do terceiro mundo com cartuchos de ET.
É, mais ou menos isso. Mas é engraçado, né? Porque o PSP tem tão pouco jogo, acho que não tem nem 20 jogos.
É, com certeza. É, o fato de ser portátil é uma coisa bem legal. Está disponível na internet uma versão de Linux bootável, aqueles CDs de Linux, né, que você bota no computador e já carrega o Linux sem instalar nada no seu computador. Uma versão de Linux com vários jogos de fliperama, o Mami, né, que é um emulador de jogo de fliperama. Já vem com milhares de ROMs dentro, e depois eu coloco um link no site para essa versão de Linux. Quer dizer, só você tá afim de jogar, bota no computador, dá boot, joga e leva para casa do amigo e dá para fazer a festa.
Maneiro. Tinha outra história, não era isso? O pessoal perguntava qual era a música que tocava no fundo do
episódio. É, o Matheus Damião.
Quem foi?
Perguntou nos comentários qual a música eletrônica que toca no fundo do episódio 3. Basicamente, os caras que fizeram, eu não vou dizer inventaram a música eletrônica, mas que ditaram o que a música eletrônica é hoje em dia, que é o Kraftwerk. Eu toquei o CD mais recente deles, que é o Tour de France, mas eles desde os anos 70, 80, vêm fazendo isso de música eletrônica que a gente conhece, essas batidas. Eles estiveram no Brasil esse ano, e todo mundo segue o que o Kraftwerk inventou.
Bom, o Cristiano, eu tô viajando, né, tô olhando os e-mails, tô olhando tudo, aí eu vou e descubro que você tá fazendo uma campanha maluca de portunhol, e eu falando um portunhol perfeito, um portunhol avançado lá no México. Que porcaria de campanha de portunhol é essa que tu arrumou?
Já descobriram o segredo da campanha, que é extrema falta do que fazer, e eu tava... Até um pouco por causa da tua viagem, tudo, eu tava procurando coisas pra colocar no Radar Pop em espanhol, México e tudo, e eu comecei a trocar informação comecei a bater papo com a galera via Instant Messenger e Google Talk, MSN, esse tipo de coisa, e começava a escrever em portunhol na telinha de mensagem. E aí eu lembrei do Talk Like a Pirate Day que tem nos Estados Unidos, onde um determinado dia no ano todo mundo fica falando que nem pirata. Eu falei, a gente aqui no Brasil não tem essa cultura de pirata, né? Na infância, a gente curte muito a história de pirata, mas a gente tem muito essa coisa agora de Mercosul e dos canais a cabo com propagandas em espanhol no meio e a brincadeira do E La Garantia Soy Yo e todas essas coisas. Eu falei, eu acho que a gente tinha que fazer um dia internacional de falar em portunhol. E aí comecei a espalhar essa ideia pelo MSN. E aí um outro maluco desocupado, que é o Fábio, do morroida.com.br, falou, não, vamos lá, vamos fazer, e fez o banner da Carmen Miranda, e eu coloquei no meu blog, e o pessoal escolheu a data, e eu fiz botei um site no ar.
Por que escolheram esse dia? Dia 13?
Dia 13, né? Porque sugeriram que devia ser dia 12 de outubro. Eu primeiro falei que devia ser no dia da independência do Uruguai, quando o Uruguai ficou independente do Brasil. Só que essa data é só ano que vem. Então fala, não, tem que ser alguma data em outubro. Aí fala, 12 de outubro, dia do descobrimento da América, onde o portunhol foi inventado. Eu falei, ah, legal, mas 12 de outubro é feriado, né? Que era uma coisa ridícula das pessoas falando no trabalho em Portunhol, então vamos fazer dia 13 de outubro, dia seguinte depois do feriado. Ah, mas por quê? Por que o dia 13? Precisa de uma data significativa pra isso. Só que não existe nada de especial relacionado a Portunhol, principalmente acontecendo no dia 13 de outubro. Então a gente apelou pra um outro site pra criar o dia 13 de outubro. Existe o Wikipedia, que é uma biblioteca online onde todo mundo pode contribuir. Existe verbete para quase tudo que você imagina no Wikipedia. Mas a grande crítica do Wikipedia é que qualquer mané pode chegar lá e escrever informações erradas.
Qual a besteira
então você
quiser.
Tem informações, até você tem textos racistas, você tem textos realmente errados. E como a comunidade do Wikipedia é grande, existe uma polícia do Wikipedia que fica consertando isso, mas acho que a própria Veja entrou no Wikipedia, alterou o verbete Lula para dizer que o Lula nasceu numa grande cidade brasileira. Eles trocaram algumas informações sobre o Lula e ficou lá vários dias até eles mudarem de volta. Então a maior crítica do Wikipedia, que vem obviamente de gente como a Barça, né, e outras enciclopédias a britânica, eles dizem que não é confiável.
Tá, você confia 100% na enciclopédia britânica?
Não, o argumento deles é o seguinte, que não sei se é na britânica ou na Barça, o primeiro verbete, psicologia, foi escrito por Freud na época. Então é gente que realmente entende. O que é até válido, realmente é verdade. Só que a abrangência da Wikipedia é gigantesca, é infinitamente maior. É cultura pop, principalmente, se a gente está no radar pop, o Wikipedia tem e as enciclopédias em papel não tem. Enfim, por causa dessa história toda de que na Wikipedia poderia ter informações falsas, criaram a Encyclopedia, que é um site onde tudo é mentira. Toda a informação lá é falsa. Por exemplo, no verbete Brasil, ele fala Brasil é uma ilha tropical na costa sul da Argentina. E como é um wiki, todo mundo pode contribuir, todo mundo pode alterar, aumentar a mentira. O verbete que eu acho mais sensacional é para a palavra free, né, grátis, que traduz mais ou menos assim. Né? Free era uma banda de rock inglesa do início dos anos 70. Eles eram muito populares, mas não ganharam muito dinheiro, porque as pessoas entravam na loja, pegavam um disco e saíam sem pagar. Até que um dia eles mudaram o nome da banda para R$24,99 e ficaram imensamente ricos. Então, nonsense completo. Eu acho que essa segunda parte do R$24,99 foi uma outra pessoa que escreveu. Um cara escreveu a parte dizendo que as pessoas saíam sem pagar. Alguém leu aquilo e falou, mas eles mudaram o nome para R$24,99 e ficaram imensamente ricos. Então o que a gente fez? A gente entrou na enciclopédia, criou um verbete para o dia 13 de outubro, inventando uma história que é o dia em que o almirante José Ruelas libertou os escravos do Brasil. Então a gente inventou o motivo para ser dia 13 de outubro no enciclopédia. Criou o site, que é o portunhol.art.br, que roda também o mesmo sistema de wiki da Wikipedia e da Encyclopedia, para meio que estender essa piada perpétua do Encyclopedia. E já colocaram coisas lá, tem um curso como falar portunhol, tem um softwarezinho para converter textos de português para portunhol. A ideia é aumentar cada vez mais a piada e a perda de tempo.
O engraçado é que a enciclopédia está para a Wikipedia como o Cocada Boa está para a imprensa.
Um artigo
verbete de enciclopédia para os outros, o negócio que é verdade.
Não, aconteceu isso essa semana, muito bem lembrado. Tinha na capa da enciclopédia um artigo sensacional que era como expandir a memória do seu iPod Nano. O iPod Nano vem com 2 ou 4 GB de memória. Um cara escreveu um artigo como ligar um HD de 200 GB no iPod Nano. E ele realmente mostra aonde você tem que soldar, aonde você tem que ligar. E ele fala que você consegue ouvir, você consegue colocar uma quantidade de música suficiente que você vai ouvir por 3 anos, sem repetir nenhuma música. O único problema é que como a bateria do iPod Nano tem que alimentar o HD, você só vai conseguir ouvir 6 minutos de música antes da bateria acabar. E aí o site Magnet pegou esse artigo e colocou, levando a sério, colocando um site ensina como botar, mas é um absurdo, onde está o valor em fazer isso. E o Magnet fornece conteúdo para o Yahoo. Então o Yahoo Notícias deu um artigo assim, veja que inutilidade na internet e tudo. Enfim, levaram a sério a piada do Encyclopedia. seguindo a máxima de que se está na internet, deve ser verdade.
E as maiores barbaridades saem dali. Uma coisa que eu achei do caramba é que assim, a Marvel investiu durante anos, nos últimos anos estava se falando sempre nos jogos da Marvel, jogos da Marvel, jogos da Marvel. Eu acho que o primeiro jogo da Marvel que eu achei fantástico foi o Spider-Man 2, baseado no segundo. Mas o que eu achei interessante assim, aí agora, cara, acho que assim, nos últimos dois meses, semana sim, semana não, sai um jogo baseado em personagem da Marvel. Saiu The Incredible Hulk Ultimate Destruction, bacana. Saiu Ultimate Spider-Man, bacana. Saiu X-Men Legends 2, que é legal, mas é muito parecido com o primeiro. E saiu Marvel Nemesis. É, pois é.
Marvel, se é muito parecido com o primeiro, se o primeiro é legal, não necessariamente é um problema.
Mudar tudo, exatamente. Marvel Nemesis Rise of the Imperfects. Eu joguei...
Você falou do Spider-Man 2, que saiu ano passado, junto com o filme. E apesar de não ter... Quer dizer, num ano que saiu Half-Life 2, saiu um monte de coisa legal pra PC, pra console, saiu Halo 2. Uhum. Eu acho que foi o melhor jogo que eu joguei ano passado. Eu cheguei até o fim, perdi a tarde jogando, saiu com a mão torta. Agora que saiu Ultimate Spider-Man, eu voltei a jogar o Spider-Man 2... Pela nostalgia, muito, muito legal. Você é o Homem-Aranha, você tem uma Manhattan virtual e você sai balançando na teia em Nova York. E o Ultimate Spider-Man é feito pela mesma empresa.
O problema do Ultimate Spider-Man é que a sensação que dá é que eles querem contar uma história mais linear. E pra contar uma história mais linear, eles travam mais a liberdade de movimento do personagem. Então você
A história do Spider-Man 2 também era linear.
Claro, tudo bem. Mas é que a sensação que eu tinha era o seguinte. No Spider-Man 2, você tinha eventos importantes no meio da história que você tinha que passar por eles.
Os eventos do filme, com outras coisas no meio, isso, até pro jogo poder ficar maior.
No Ultimate, que eu não terminei ainda, óbvio, eu joguei semana passada um pouquinho e joguei hoje de tarde um pouquinho. Então não.
Bom, é importante dizer pra quem não sabe nada do Ultimate Spider-Man. Ele é um jogo também com esse formato livre, livre de movimento.
Inventado pelos caras do GTA, do Grand Theft Auto.
Isso,
os caras
você
é que
pode
criaram
fazer o que...
esse jeito de se jogar, né?
Você tem a cidade, você tem a Manhattan virtual e agora você tem um Queens virtual. Só que ele é baseado no universo Ultimate, do Homem-Aranha, dos quadrinhos. E ele tenta passar essa linguagem de quadrinhos, então ele é feito com aquela tecnologia chamada Cell Shading, onde...
Que usou
os
13,
gráficos,
né?
3D ficam com uma cara... Isso, usado nesse jogo 13. O gráfico 3D parece que é desenho. Outra diferença forte também é que você joga com Venom. Em algumas fases você joga com Venom, já declarou que odeia.
Eu acho assim, Ultimate Spider-Man é bacana o jogo. Foi escrito pelo Brian Michael Bendis, que é o papa do momento. Daqui a pouco ele vai fritar o cérebro e vai parar de escrever história boa, mas... É o papa do momento, o cara realmente manda muito bem. Ele é o único cara que eu li uma história, eu li uma sequência de histórias de Demolidor que eu falei, isso aqui pode, tem que deixar o tempo passar, né? Mas eu falei assim, depende daqui a 5 anos, eu vou olhar pra trás, isso aqui é quase tão bom quanto algumas coisas que o Frank Miller fez. Eu achei interessante também o Marvel Nemesis, o Rise of the Imperfects, que eles criaram toda uma nova linha de personagens que vão interagir.
O Marvel Nemesis é o tradicional jogo de porrada, tipo Tekken, Soul Calibur.
Sim, mas tem uma história permeando tudo, então tem uma linha que você joga uma historinha. Então eles pegam cenários que vão servir pra você lutar depois, né, tipo umas arenas, e eles fazem esses cenários servirem de fases de um jogo. E é interessante, você começa com coisa, passa pro Wolverine, e aí você pode seguir com o Wolverine pra Mansão dos Vingadores ou pode seguir com coisa pelas ruas de Nova York. Pode ficar vagando pela cidade e salvando as pessoas indefinidamente, né? No jogo do Homem-Aranha. Nesse Marvel Nemesis, não. Ele vai te dando opções. Assim, ó, teve um momento que eu podia jogar uma fase com coisa ou outra com o Wolverine. Aí eu joguei com o Wolverine, avançou mais uma. Eu posso ficar jogando com o Wolverine e esquecer o coisa lá um tempo. Mas é um jogo de porrada, essencialmente. Você vai ter que botar o Wolverine pra lutar com coisa, coisa pra lutar com Homem-Aranha, Homem-Aranha pra lutar com a Tempestade, seja lá quem for. Eles vão se enfrentar em arenas e tem a história, que é uma invasão de extraterrestres. E aí os heróis da Marvel tentam evitar a invasão de extraterrestres da Manhattan, porque, afinal de contas, tem que invadir Manhattan, o resto do mundo não é sempre tão importante Manhattan. Assim. E aí os Imperfects vão aparecer no meio da história, são personagens que já teve história em quadrinhos com eles, o caramba 4.
O jogo que eu tô jogando também é o Hulk, o Incredible Hulk Ultimate Destruction. Ele tem o mesmo esquema, você tem uma cidade, até agora onde eu tô jogando tem a cidade, tem o deserto, os Badlands, e você pode ficar andando com o Hulk destruindo. E você tem inclusive um conceito que nem do GTA, das estrelinhas que a polícia vem te procurando, o Hulk também tem o nível de destruição. Então se você começa a destruir muita coisa, vem polícia atrás de você, depois vem exército, até que no nível máximo vem uns helicópteros super destrutivos
jogando
um monte de míssil em cima de você. É isso que você tava falando do jogo do Homem-Aranha. Tem vezes que eu não tô afim de jogar as fases, eu simplesmente saio pela cidade destruindo tudo e tentando jogar um que caminhão em cima do outro. E na fase do deserto você pode usar até as vacas como munição e jogar em cima da polícia.
Não, você usa as pessoas como objeto para jogar
cê,
um outro.
Você pode usar até as pessoas como projeto.
É selvagem o jogo mesmo.
Mas o jogo é selvagem até no sentido que eu saio do jogo assim, elétrico, né, agitado, e eu não consigo dormir, ir direto dormir depois de jogar o Hulk. Eu saio realmente agitado porque você sai destruindo tudo e você tem que sair correndo, pegando os objetos e jogando em cima, enfim. É. Mas é um jogo bem legal, é bem divertido.
Eu tô impressionado que ninguém ainda reclamou desse jogo, porque, cara, você pega carro e joga nas pessoas, assim, é uma coisa...
Ou você pega as pessoas e joga no carro.
E joga nos carros, e joga longe.
Não, inclusive no Ultimate Spider-Man, quando você joga com o Venom, ele recupera a energia dele se alimentando das pessoas. Uh-huh. Então ele, como todo bom jogo, ele tem aquela fasezinha tutorial, né? Ah, agora vai até ali pra você aprender a se alimentar de uma pessoa. E é um garotinho com um balãozinho na mão que você tem que dar o comando pra absorver. E o balãozinho sai voando e o garotinho... Ah, papai, papai! E você suga a energia vital do garotinho.
É, a única novidade do X-Men Legends 2, Rise of Apocalypse, é que no segundo jogo, os X-Men se vê obrigados a se unir ao Magneto. Então eles acabam
tendo que enfrentar. Eu joguei o X-Men Legends 1, achei ele fica bem repetitivo, as fases vão ficando longas, você vai enfrentando inimigo após inimigo após inimigo. E eu acho. E é o tipo de jogo que eu acho que fica muito bem jogado com outras pessoas do lado, né? Com uma galera do lado. Ele é aquele esquema quatro personagens, tipo o Gauntlet do fliperama. Vai ficar
aquele jogo que você joga, curte, mas você não tem saco de ir até o final, às vezes, né?
Os próprios jogos de porrada, tipo esse Nemesis, eu só vejo graça quando tem alguém pra jogar comigo.
Já que a gente falou dos jogos de super-heróis, vai na livraria com calma e dá uma olhada no que está saindo de álbum de luxo. A Ópera Gráfica, a Devir e a Conrad têm lançado coisas muito legais nos últimos tempos. A Conrad está lançando toda a coleção do Sandman em álbuns encadernados, capa dura. A Ópera Gráfica está lançando Ronin, do Frank Miller, em capa dura, sem balas. Uma coleção muito legal, chamada Desenhos e Roteiros. Um livro escrito pelo Klaus Jansson, que é o cara que era o arte finalista famoso do Frank Miller, que arte finalizou O Cavaleiro das Trevas, arte finalizou grande parte do trabalho do Frank Miller no Demolidor. E Roteiros, que é o Dennis O'Neill, que escreveu a fase de ouro, uma das fases de ouro do Batman, que trouxe, depois da década de 60, que o Batman virou piada, trouxe o Batman de volta ao ar soturno e deu uma nova cara pro Batman. O que o Frank Miller fez na década de 80 é uma sequência do que o Dennis O'Neill fez na década de 70.
E as livrarias hoje em dia estão dando um destaque bem legal para quadrinhos, meio por causa do Sin City, quer dizer, as revistas do Sin City na prateleira principal de livraria, mas essas outras revistas também, aquela prateleira de quadrinhos está aumentando cada vez mais, mais títulos em português.
Até porque eles estão lançando muita coisa boa também, né?
Tá sendo uma fase boa.
É, tem uma sessão, tem um livro que pra quem quer conhecer, do quadrinho indie americano, né? Que é os caras pegaram, bizarro, que era um anti-super-homem, um super-homem todo estranho, burro e que fazia tudo errado. Eles entregaram pra os representantes do quadrinho indie americano fazerem histórias com o super-homem do jeito que eles quisessem, as maiores loucuras, e chamaram de bizarro. E o álbum de luxo que saiu aqui no Brasil é mais bonito que o álbum americano. Além disso, eles lançaram Orquídea Negra, que saiu uma vez aqui no Brasil, acho que pela editora Globo, na década de, no final da década de 80. A ópera gráfica tá mandando ver. A Conrad, há muito tempo, lança coisa de primeira linha. A Conrad, ela trouxe os melhores mangás, né, quadrinhos japoneses pro Brasil. Tá sempre lançando coisa de primeira qualidade. Agora tá vindo com The Originals, que é do Dave Gibbons, que é o parceiro do Alan Moore no Watchmen. Falando em Watchmen, o Watchmen está sendo relançado pela Via Lettera com uma nova tradução. Vai sair em 3 ou 4 volumes. Eu acho isso um saco, viu? Acho que eu devia fazer que nem os americanos e lançar um grande volume e acabou. Lançar em pedaços o Watchmen dessa maneira, tipo 3, 4 volumes, é pedir para dar algum problema lá na frente. Porque assim, se você não confia que teu livro vai até o final, significa que você pode não publicar ele até o final.
Então, e quando isso acontece pela terceira, quarta, quinta vez, um livro não chega até o fim, uma coleção não chega até o fim, o comprador, quando lança um, fala, eu nem vou comprar esse porque não vai chegar até o fim, tá. Então
vira
um ciclo vicioso.
É importante que a favor da Via Lettera é o fato de que, em geral, eles completam todas as coleções que eles lançaram. O que eu posso dizer contra é que eles, às vezes, demoram para completar. O do Inferno demorou pra caramba para terminar de publicar toda a coleção. Foi uma demora bem razoável, assim. Mas eles publicam tudo, sai tudo direitinho, é um trabalho bem feito, assim. Eu acho que, em geral, essas editoras estão mandando bem, assim. Estão fazendo coisa bacana, bem feita, bem acabada e tal. Mr. DJ, qual é a música dessa semana, então, querido?
A música dessa semana é em homenagem ao dia, ao Dia Internacional de Hablarse Portunhol, que é uma banda que canta em portunhol. São Los Pirata.
É assim mesmo. Você já viu uma performance do Los Pirata?
São Los Pirata. Não, é só em videoclipe, só que tem no site deles, lospirata.com.br.
Eles tocam com um instrumento de brinquedo.
Com uma bateria de brinquedo. Né? Não, o site deles é muito legal. Uhum. E eles levam essa coisa de portunhol bem a sério, entre aspas. Então, no FAQ deles está... Ah, vocês são brasileiros? De onde? Sim, de São Paulo. Uhum. Bem legal. E eles já entraram para a campanha do portunhol também. Vão participar. E mandaram para a gente a música que está tocando na MTV agora. Que se chama Maldito Verano.
Então, vamos lá. Maldito Verano. Maldito Verano. Pirata, sem S, por favor, é muito importante, que tocaram a música Maldito Verano.
Em homenagem a Lo Dia Internacional de Hablarse Portunhol, 13 de outubro.
Cara, é uma coisa engraçada lá no México é que, bom, pro ouvinte, eu fui fazer uma viagem de trabalho e tinha um monte de jornalistas de vários lugares da América Latina toda. E, obviamente, nós somos os únicos que falam português ou alguma coisa parecida com português. Os portugueses discordam da gente. Numa das noites tinha uma festa promovida lá pro canal e a gente chega na festa, tá tocando uma música meio loud, né, meio sofisticada e tal, e as pessoas estão lá olhando, e de repente toca Hilarie, da Xuxa.
Ah,
e aí, simplesmente, o público vai abaixo e começa a dançar enlouquecido, fazem trenzinho, passeando pelo lugar, se beijando, se
abraçando. Não, eu ouvi, quando eu fui à Argentina agora, em agosto, eu ouvi Hilarie no táxi, tocando na rádio. Toca música pop, tocou pois justamente Hilarie em espanhol.
Eu acho que vocês têm que lembrar, porque Hilarie em espanhol é quase que um hino ao portunhol, entendeu? Ela, o chileno que tava do meu lado falou: esta música é um clássico! Todo mundo
vai. Não, e eu tava aí no último dia em Buenos Aires, a gente foi em um bar chamado Locos por el Futebol. É um bar temático de futebol, e aí tinha o que ele chamava de bingo musical, onde você tinha cartelinhas com o nome de música, ele tocava música, né? Um bingo, enfim, ele tocava música, você tinha que marcar a música no cartão. E tocando um monte de música desconhecida, ó, em espanhol, algumas músicas em inglês, tocou Madonna, tocou alguma coisa assim, e um monte de música em espanhol. E tocou tic-tic-tac, aquela bate forte o tambor. Nossa, eu quero tic-tic-tac. Tocou e a galera dançou e fazia coreografiazinha. Quer dizer, a música brasileira que toca na América Latina não é exatamente o que toca aqui.
Eu tenho que falar de seriado pelo menos uma vez, vai. O cara que fazia o Spike, o James Masters, ele já apareceu no Smallville, que acabou de começar a quinta temporada. Estreia na Warner agora em novembro, a quinta temporada promete. Logo no primeiro episódio, o Clark enfrenta aqueles criminosos da Zona Negativa. Lembrando, segundo o filme do Superman, o Clark vai perder os poderes e aí gera um dos melhores episódios dos últimos anos do Smallville. Então, assim, eu não gosto de Smallville, pra falar a verdade. Eu meio que vejo pulando, vejo com Fast Forward de vez em quando, porque, mas é meio que uma missão ver Smallville, é um vício que eu não consigo me livrar. Mas eu acho muito episódio inútil, que não leva a lugar nenhum, muito monstrinho da semana. Mas os caras já trouxeram o James Masters. É legal porque ele é um
ele sempre rouba a cena por onde ele passa, né?
Ladrão, ele é ladrão de cena. Ele roubou a cena na Buffy, aí quando a Buffy acabou, ele foi pro Angel, roubou a cena no Angel. Não por acaso. A notícia que ficou circulando nas últimas semanas, que ninguém confirma direito, assim, há confirmação de que o papo existe, estão realmente pensando em fazer uma série pro Spike.
Uma eles série?
Falam, sim, uma série. Eles falam assim...
Que Spike, o caça-vampiros.
É, que falou-se em um filme, mas aí o Tim Miller, que é um dos escritores da série, que foi... Que o John Zedon não tem tempo de fazer... Série, que ele tá muito ocupado. Ele fez o Serenity, que já estreou. Ele já tá escrevendo um filme pro ano que vem e já tá comprometido com escrever o roteiro de Wonder Woman, filme da Mulher Maravilha. Então ele. A história é que ele chegou pro cara, pro Tim Miner, propôs um. Falou, pô, vamos fazer um filme e tal. O que, que você acha de escrever? Aí o Tim Miner falou assim, poxa, legal, mas. É que eu não consigo pensar em nada com menos de 13 horas de duração. 13 horas de duração é um número mágico. É o número mágico do que eles chamam de mid-season replacement. É o que eles chamam de uma série que entra no meio de um ano, no meio de uma temporada, para tapar o buraco das séries que vão caindo no meio do caminho. E ela geralmente tem uma encomenda de 6 a 13 episódios. Ou seja, o sonho dele, ele vai escrever o filme provavelmente, mas com a meta de transformar isso numa série de 13 episódios.
Um longa que foi assim que deu início à série.
Foi assim que a Buffy começou, né? A Buffy foi um mid-season replacement de 13 episódios.
Não, a Buffy era um filme muito ruim que depois foi um mid-season replacement.
Uhum, exatamente. O James Masters, ele vai fazer um vilão clássico do Superman e ele vai ser o Brainiac, que era que no gibi do Super-Homem é uma espécie de inteligência artificial, é um cérebro eletrônico vivo alienígena. Então é exatamente isso que dá a entender quando ele aparece, ele surgiu e ainda não, não mostrou o que veio, mas ele já está lá, sabe lá o que vem por aí. Não é um super ator, não é nada. Assim, ele é um ator de televisão, mas o cara, de alguma maneira, ele tem lá seu carisma e rouba a cena.
Ele tem um olho em terra de cego.
Tem um olho em terra de cego. Bom, é o seguinte, eu tenho aqui em minhas mãos um dos exemplares da tal da coleção que eu falei, que é a coleção em que eles pegam experts, os quadrinhos, os comics americanos. Eu tenho aqui para dar de presente o livro do Daniel Neal, que é o Roteiros. A ideia é a seguinte: você, querido ouvinte, amado ouvinte, você tem que mandar pra gente, pro nosso e-mail,
radar@radarpop.com.br.
Você tem que mandar para nós a resposta à seguinte pergunta. Cristiano, por favor, faça a pergunta.
Quem é o vilão maléfico da minissérie Watchmen do Alan Moore?
Quem é o cara por trás de toda a trama na minissérie Watchmen do Alan Moore? A ideia é a seguinte: vocês vão mandar um e-mail.
Também conhecido como a melhor história em quadrinhos de todos os tempos.
Pois é, melhor história em quadrinhos de todos os tempos. Vocês vão mandar um e-mail para nós, para o radar@radarpop.com.br. E aí é o seguinte, é claro que um monte de gente vai acertar essa pergunta, porque pra quem lê o Watchmen é fácil. Eu vou considerar a primeira pergunta certa, a primeira
primeiro
resposta
e-mail
certa,
que bater
primeiro e-mail
postal.
Que bater com a resposta certa vai ser o e-mail que nós vamos considerar como vencedor. Então, por
não
favor,
é má ideia, quando você mandar a resposta, mandar seu endereço também pra gente poder mandar o livro.
Isso, exatamente. Então mande a resposta, já mande seu endereço e a gente vai mandar o livro pelo correio. E a gente conversa na semana que vem, já diz quem foi o ganhador.
Coloca no site também durante a semana o vencedor da promoção.
Não tem graça. Vamos botar na semana que vem. Se botar na semana, ninguém vai querer surpresão. Ouvir pra saber quem ganhou. Surpresa, claro. A gente pega combinado. E divulga o vencedor. Beleza. Então é isso, galera. Mais um Radar Pop. É a quarta semana de Radar Pop. Por favor, mande sugestões.
Música,
sugestões,
promo.
Elogios. Sugestões, por favor, passe pra frente, mostra pros amigos, dá o link, vamos divulgando, porque a ideia é que as pessoas ouçam o Radar Pop e falem do Radar Pop.
Ok, esse foi o episódio número 4 do Radar Pop, para 9 de outubro de 2005, prometendo voltar na próxima semana. Um bom dia das crianças para todo mundo, que todo mundo ganhe de presente bem legal, e até semana que vem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, do Rio de Janeiro, eu sou o Cristiano Dias.
Boa tarde, boa noite. E de São Paulo, Alexandre Maron. Bye, bye.
Até.